Olá, eu sou a Dara Creston e está começando mais um episódio do Papo Com. O Papo Com é um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo PraxisJó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. O programa desta semana dá continuidade à quinta temporada da série de lives Cátedra Intercom, promovida pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação, Intercom, que renovou a parceria com o PraxisJó para a realização de debates em podcasts. O sétimo episódio da série tem como tema Televisão Regional no Brasil, Perspectivas, organizado pelo GT Estudos de Televisão e Televisualidades. Participam do debate o jornalista e autor do livro A Nova Televisão é Regional, Julimar Silva, e a jornalista e gerente de jornalismo da TV Integração de Uberlândia, Patrícia Amaral. A mediação é de Francisco Machado Filho, da Unesp.
É um prazer estar aqui. Espero, de alguma maneira, poder contribuir um pouquinho para esse debate, essa discussão, que é muito importante, como o professor Francisco falou. Nós estamos diante de muitas mudanças por conta da tecnologia, diante assim, de uma encruzilhada, onde tudo está acontecendo ao mesmo tempo, e estamos diante de qual o caminho que vamos seguir, né? Para que lado que nós vamos. Então, mas para chegar aí, eu quero falar um pouquinho desse jornalismo regional, que faz parte da minha trajetória profissional. São 27 anos trabalhando em televisão, 6 anos como repórter, 9 anos mais ou menos como editora-chefe, e eu estou há 12 anos aqui na TV Integração como gerente de jornalismo. E toda a minha experiência profissional, ela passa pelo telejornalismo regional, e sempre, nunca de capital, né? Sempre de interior, que é onde a gente tem limitações mais técnicas, limitações orçamentárias, não tem a mesma estrutura de uma capital, apesar de ter o mesmo fade, né? Aquele espaço onde a gente coloca o telejornal no ar. Falando em fade, então, assim, o que eu vou começar a minha fala falando um pouco de tecnologia e telespectador, porque são duas vertentes muito importantes, né, fundamentais no telejornalismo. O telespectador é o nosso público, a gente existe porque temos o público, né, que nos assiste, o telespectador. E quando eu comecei em 96, lá em Rondonópolis, no interior de Mato Grosso, a gente está falando de um período que a internet ainda não era, né? Não é isso que é hoje, estamos falando de começo aí de internet, a gente trabalhava no interior lá sem essa estrutura, então vamos fazer uma reportagem, não tinha como ficar pesquisando, não tinha o Google lá para a gente pesquisar e ir atrás. Estamos falando de uma época em que o telejornal, primeira edição, né? Trabalhei em afiliada da Globo, então o jornal do meio-dia, ele tinha uma média de 30 minutos, mais ou menos, de fade, e uma época em que o jornal ele era feito basicamente de reportagens, né? Então você tinha reportagens. A entrada ao vivo, por conta de tecnologia, era uma coisa muito, muito difícil, tinha que se justificar absurdamente para vir uma unidade móvel de jornalismo da capital para o interior. Em Rondonópolis, isso acontecia principalmente nas feiras agropecuárias, porque a feira agropecuária era onde concentrava a cidade e região, todo mundo ia passear na feira agropecuária, e era a notícia. Então, vinha uma unidade móvel de Cuiabá, 350 quilômetros, se eu não me engano, de distância, e ficava lá o período da festa agropecuária, e a gente entrava ao vivo. Como que a gente entrava ao vivo? Decorando o texto, porque naquela época você tinha lá, ah, você tem 1 minuto de vivo, vamos passar esse texto. Então você escrevia lá mais ou menos 1 minuto, cronometrava, saía lá com o cronômetro e tinha que decorar. Era assim que a gente fazia vivo naquela época, não tinha essa coisa da improvisação, não, tem que ser tudo certinho, tudo organizado. Então, e isso foi indo. até a virada do século, né? Na virada do século eu já estava em Goiás. Em Goiás, a gente tinha a mesma dificuldade para fazer as entradas ao vivo, porque também lá já tinha unidade móvel nas praças, né? Praças é como a gente chama cada emissora ligada à matriz. A gente já tinha unidade móvel, mas para isso a gente precisava. Era um vivo no jornal, né? Você tinha VT, 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 vivo, VT, VT, VT. E nada de vivo era um, porque você não tinha como se deslocar, era naquele local. E também era uma dificuldade, porque tem aquela parábola que tinha que estar em linha com a antena da TV. Se subisse uma laje na frente, se crescesse um galho de árvore, aquele lugar deixava de ser ponto de vivo. Você tinha que pedir para a engenharia ir mapeando a cidade, principalmente nos locais que a gente costumava fazer vivo, cartório eleitoral, shopping, enfim, esses locais tinham que ser mapeados para que a gente pudesse entrar ao vivo. Aí nós estamos caminhando, né? E, enfim, eu fui passando por toda essa transição, os equipamentos foram ficando mais leves, as câmeras também mais leves, mais portáteis. Eu cheguei a pegar uma fase, bom, acho que sou muito velha, mas enfim, né? Faz parte da tecnologia que vai muito rápido. E me orgulho disso. A gente pegou uma TIC. Uma TIC, você tinha que trabalhar numa equipe de 3 pessoas, porque o auxiliar ele ficava com um equipamento a tiracolo como se fosse um videocassete, e aí o cinegrafista falava para ele, vai, ele apertava o REC. Aí começava a fazer imagem, né? Então a equipe era formada por 3 pessoas. As câmeras foram diminuindo, as equipes passaram a ser formadas por 2 pessoas, porque aí você não precisava mais, a tecnologia acabou tirando o posto de trabalho do auxiliar, que era muito importante e é até hoje. Por quê? Porque o auxiliar é o que dirige o carro, então numa cidade de muito trânsito, você tem dificuldade para parar, o cara estava estacionando enquanto você descia rapidamente com o cinegrafista para também fazer imagem. Enfim, um posto a menos de trabalho que tivemos, né, com esse avanço de tecnologia também. A tecnologia sempre tem um lado bom e tem um lado ruim também. Então, aí em 2000, 2000 eu fui para Cabo Frio, e lá é o que se chamava de G8, que eram emissoras da família Marinho. Não era a Globo, são cinco, né? São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte e Recife. Mas algumas pessoas da família tinham emissoras, e Cabo Frio era uma delas, então a estrutura era uma estrutura muito boa. Já tinha edição não linear. Edição não linear era um avanço, porque edição linear você tinha que montar o esqueleto da matéria, o off, a sonora, o off, a passagem. Depois você vinha jogando imagens em cima. E se a hora que você terminasse de assistir a matéria, você falava assim: ah, mas essa sonora aqui que está encerrando a matéria não ficou legal aí, ela tem que estar no começo. Era um Deus nos acuda para inverter a ordem. A edição não linear. Você faz isso, né? Não linear, então você pode inverter a ordem facilmente. Então, já foi um avanço. Lá também tinha uma unidade móvel, e ao contrário de Goiás e Mato Grosso, que tinha assim um vivo, Mato Grosso era um vivo por ano praticamente, né? Ou uma semana por ano na festa agropecuária. Em Goiás fui evoluindo. Em Goiás já podia fazer pelo menos um vivo por semana. Em Cabo Frio eram 4 ou 5 vivos por dia. Aí também era banalização, qualquer coisa servia para você fazer vivo, né? Qualquer serviço, tudo servia para você fazer entrada ao vivo, que a gente fazia da praia, né? Então a gente levava a unidade móvel para a praia, o cenário era maravilhoso, mas a gente morria queimado, porque a gente ia para lá 11h30, 15 para o meio-dia, ficava até meio-dia e meia, mais ou menos, e dá-lhe sol na cabeça, vento, né? O vento de Cabo Frio, aquela areia grudando na maquiagem, e assim, aquela loucura. Mas fazia parte da nossa rotina. Então, lá também era sempre, raramente saía, o vivo deixava de ser na praia. A gente sempre fazia, independentemente do assunto. Eu podia falar de mercado, eu podia falar de aumento de preço, aumento de combustível, qualquer que fosse o assunto, o fundo era praia. Enfim, então, assim, a internet já ajudou um pouco, ajudou em que sentido nessa época? Na apuração, né? Nas pesquisas, então a internet estava ajudando um pouco. E como é que era a nossa relação com o público? Como é que a gente tinha relação com o telespectador? O público, assim, pesquisando, né, comunicação, a gente sabe que o público sempre, de alguma maneira, deu um jeito de participar e começa por carta, né? Nos jornais lá do século XIX, por aí, o povo mandava cartas para os jornais. Chegamos em televisão e rádio. Essas cartas continuavam sendo encaminhadas agora para rádio e para televisão. Essas cartas serviam como um termômetro para saber se o apresentador estava legal, se o apresentador estava indo bem, o programa, se as pessoas gostavam. Até que chegamos ao telefone. O telefone já foi um avanço. Eu peguei essa parte do telefone. Então, quando eu estava em Goiás, no Mato Grosso, muita gente ligava para a redação, muitas pessoas iam para a porta da emissora para dar sugestões de pauta e parava. Como era regional, então os repórteres, como eu, a gente estava transitando na cidade. Até mesmo, como é regional, não era só na cidade local onde estava a emissora, a gente também ia para cidades vizinhas. E quando as pessoas nos viam na cidade, com os carros sendo identificados, o microfone na mão, e também acabava conhecendo por conta do vídeo, as pessoas vinham até a gente para dar sugestão de pauta, para falar o que elas estavam achando de jornal, o que não estavam. Lembrando que nessa época, quem eram os nossos maiores concorrentes? Eram as outras emissoras de TV aberta. Né? Você está aí nos anos 2000, você até tem Sky, você tinha TV por assinatura, mas não era ainda no interior, pelo menos nos locais por onde eu passei, não era um grande concorrente. Então, o um grande concorrente da Globo era a Record, era a Band, era o SBT. Lembrando que a audiência no interior, ela não é a mesma da capital. Tem alguns lugares que até hoje a audiência da Record no telejornal local é maior do que o da Globo. Que a audiência do SBT é maior do que o telejornal da Globo local, da filiada da Globo local. Então, isso vai variando bastante. Nesses locais, ainda se baseiam muito pelo Ibope, que é caderno, não é o People Meter. Geralmente, quando vai para o People Meter, muda-se todo o cenário, porque né, é imediato. O caderno é uma coisa de memória, de lembrança. Nem todo mundo que vai preencher aquilo preenche com o caderno na mão, preenche depois. Então, essa audiência nem sempre é fidedigna. Então, no interior é isso. E esse era o nosso contato maior com o telespectador. E aí, o tempo vai passando, a tecnologia vai evoluindo, a gente chega na virada aí da década, né? Estamos nos anos 2000, 2010, 2011. Eu fui para a TV Integração em 2011, mas em 2010 eles desenvolveram lá um aplicativo, é o Você no MGTV. Esse aplicativo foi desenvolvido por uma ideia que o diretor da TV, o ex-diretor da TV, teve conversando com o pessoal da TI. O que que ele queria? O que que ele percebeu? Ele percebeu que em 2010 a audiência começou a diminuir. E diminuiu não é porque ela foi para o concorrente. O número de pessoas ligadas, o share, diminuiu. Ele começou a ver que estava em declínio. E aí ele teve uma intuição, né? Tipo, vamos aumentar a participação do público, vamos tentar desenvolver um aplicativo, que a gente já estava no período do celular, e o celular já estava ficando mais acessível à boa parte da população. E aí, esse aplicativo permitia que a pessoa, era bem burocrático, você baixava ele, tinha um monte de entrelinhas, né? 1.1, 1.2, 1.3, que é a questão do jurídico, pedindo autorização para vocês colocar aquela imagem ou aquela foto no ar. E aí a pessoa carregava a foto ou a imagem e encaminhava, apertava lá um botão e essa imagem, ela chegava no e-mail da TV. Aí um colaborador, um jornalista, provavelmente um produtor, ele selecionava, ele recebia esse material, ele selecionava, ele transformava isso num arquivo, mandava esse arquivo para a ilha de edição, a ilha de edição transformava em código e mandava para o Twitter. Era, e na ilha de edição se colocava o que a gente chama de moldura, né? Colocar para até para identificar que aquilo era a participação do público. E isso foi muito legal, porque isso fez com que muita gente aderisse à ideia. Porque o que que a gente também. A gente não, porque eu não estava na TV em 2010. O que que eles começaram a perceber? Que algumas pessoas iam para a porta da TV com flagrantes e falavam assim: ah, eu fiz imagem, está aqui no meu celular. Como é que eu faço para vocês usarem? Então, a gente tinha que baixar do celular da pessoa. Então, essa tecnologia ajudou a aproximar a participação do público, ok? Lembrando que nessa época, gente, o jornal, eu trouxe um espelho do jornal de 2011. 2011 era um espelho muito parecido com o jornal de 2010. O que está em amarelo é o fade do jornal do primeira edição. O fade aqui tinha 35 minutos. Então, o jornal tinha 35 minutos de produção. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, depende do tamanho da tela, mas a segunda coluna à esquerda, onde está escrito tipo, lá está assim, VT, nota, VT, VT, é o tipo de material que a gente colocava no ar. Aqui nós estamos com quatro blocos de jornal, o jornal estava dividido em quatro blocos em 35 minutos. Nesses 35 minutos, nesses quatro blocos, aparece a palavra vivo três vezes. Duas vezes para identificar que tinha entrevistado no estúdio. Esse entrevistado aqui está na frente, assim, ó, Vivo MGTR Transplante 1. MGTR é MGTV Responde. Nessa época tinha um quadro em que toda semana tinha um tema e a gente abria para as pessoas enviarem perguntas por telefone. Nesse dia, tinha que botar todo mundo da redação atendendo o telefone, porque dependendo do tema, era muita gente ligando, você tinha que anotar a pergunta, a gente tinha um e-mail específico que a TI abriu, chamado MGTV Responde, que era só interno, porque aí tudo aquilo que a gente recebia de ligação, a gente mandava nesse e-mail, a apresentadora abria o tablet no estúdio e ela ia lendo essas perguntas que estavam no e-mail. Então, aqui teve duas entradas de MGTV Responde. O terceiro vivo foi o único vivo externo, tanto que está assim, vivo concurso externo. Então, esse jornal só teve uma entrada ao vivo externa. Isso para falar para vocês que o jornal, nessa época, ele também era menor. Esse MG, você no MGTV, ele fez muito sucesso, mas até 2013, 2014. Por quê? O que que a gente tem em 2014? WhatsApp. Quando a gente passou a ter o WhatsApp, a gente percebeu que não fazia mais sentido a gente continuar com esse você no MGTV, porque ele era muito burocrático, né? E as pessoas já conseguiam mandar pelo WhatsApp as suas imagens, as suas participações, enfim. Então, isso a gente já começou a modificar. Aí chegamos na pandemia. Chegamos na pandemia, tudo mudou. Por quê? A gente já não conseguia mais, tinha questão de equipe, limitação de equipe, entrevistado, a gente começou a evitar os contatos, tanto que a TV passou a, até a pandemia, o repórter sempre foi o dono do microfone. Não é? Ele direcionava o microfone e ele tirava na hora que ele entendia que ele deveria tirar. Com a pandemia, as equipes passaram a levar um segundo microfone para manter um distanciamento maior do entrevistado. Então, a tecnologia também permitia isso: tinha duas entradas de microfone, aí o distanciamento entre o entrevistado e o repórter passou a ficar maior. Então, essa foi uma mudança que nunca antes tinha sido possível. Era meio que um pecado, sabe? Era um erro absurdo você entregar o microfone na mão do entrevistado. Isso era. Não existia essa possibilidade. Era a primeira coisa, quando você entra em qualquer canal de televisão naquela época, era assim: o microfone é seu, você não entrega microfone para entrevistado. E a partir da pandemia, você passou a entregar o microfone para o entrevistado. E aí, na época da pandemia, olha o que aconteceu. Um pouquinho antes, a gente, olha o tamanho do fade do jornal. Lembre que em 2011 a gente tinha 35 minutos. O fade passou para 1 hora e 10. 1 hora e 10. E aí, ele foi passando aos poucos, assim, tipo, 3 anos, em 2013 ele passou para 40, depois para 45, depois para 50. Foi indo, quando a gente viu, estava 1 hora e 10, 1 hora e 5. Quanto de equipe aumentou para fazer de 35 para 1h08? Eu tive duas equipes a mais. O número de equipes não dobrou. E por que que não dobrou? Por conta da tecnologia. Porque aí eu tinha mais recursos para preencher o jornal, eu já não tinha mais só VTs e a edição passou a ser mais rápida. Então eu tinha um volume de produção muito maior. Esse espelho aqui, lembrem-se que na outra página aqui, ó, nessa única página, nesse único print, eu tenho um jornal inteiro. Eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto bloco. Nesse print aqui, eu tenho um bloco só. Meu primeiro bloco tem 27 minutos. O primeiro bloco, ele tem quase que o tempo do bloco do jornal lá de trás, antigamente. E se a gente for olhar aqui o que é de produto, eu tenho várias entradas ao vivo. Então, esse é o início do. Eu tenho aqui, no outro, eu tinha 17 laudas. A lauda 17 era o encerramento. Agora, no espelho de 2023, o encerramento é lauda 48. Percebam quanto aumentou a quantidade de produto de material que eu tenho para preencher 1h10. Lembrando que hoje. O meu concorrente não é só TV aberta. Hoje, em Uberlândia, por exemplo, o streaming é um grande concorrente. Em algumas cidades não é, Uberaba não é, mas Uberlândia é. Então, isso, o regional também, ele vai mudando a característica conforme o local onde ele está. A realidade do jornal de Uberlândia, que fica a 1 hora de Uberaba e lá também tem jornal, não é a mesma realidade. Lá a audiência é céu de brigadeiro. Porque assim, não tem concorrente, as pessoas são mais não vão tanto para o streaming. Em Uberlândia, eu tenho concorrência de Band, de Record, de SBT e streaming. Então, a concorrência é muito maior. Bom, mas voltando para não me alongar tanto, já indo mais para os finais, já estamos chegando aqui na pandemia. A pandemia, além de fazer essa questão do microfone, da separação, o padrão estético mudou. Aquela entrevista toda arrumadinha, aquele áudio perfeito, teve-se que abrir mão, porque eu precisava fazer jornal num período em que as pessoas, muitas nem saíam de casa, e eu precisava de entrevistas. Então, nós passamos a fazer entrevistas por vídeo. A gente mandava o link, a gente fazia gravado, aí o repórter, ele pegava o texto dele, usava imagem de arquivo, fazia imagem da rua, imagem dela enquanto ele estava ali conversando com o entrevistado. Sem gravar a entrevista, o cinegrafista mudava o ângulo da sala para pegar ele com o computador aberto, com o computador fechado, e depois tinha entrevista. Então, e outra coisa que mudou é o que está aqui na tela. Eu tenho o Vecina, que é o idealizador do SUS, né? Um dos idealizadores do SUS e da Anvisa também, se não me engano, e a Margarete Dalcomo, que também é uma referência em vacinação, em medicina. Nenhum deles é de Uberlândia. Nenhum
Patrícia.
deles. Até a pandemia, o jornal regional, ele focava nos seus, os seus entrevistados eram regionais, eram locais. A partir da pandemia, a gente perdeu essa barreira. A gente caiu com a barreira, com a divisa, com a fronteira. Então, eu posso entrevistar pessoas que estejam em qualquer lugar do mundo. Então, no caso dessa época de pandemia, como teve muita desinformação e muita gente que não ia se vacinar, de vez em quando a gente trazia ao vivo, isso é ao vivo, a gente tem um telão, a gente mandava o link para esses especialistas e eles falavam como grandes sumidades no assunto. A gente também tinha os médicos locais, mas tinha espaço para o nacional. Pegando uma brecha nisso, teve agora recentemente uma pessoa que é de Uberaba e que foi um dos ganhadores do Oscar de animação. Ele estava na animação do Pinóquio. E
Patrícia.
a. Oi, seu áudio fechou. Francisco, eu não estou te ouvindo.
Ah,
Agora sim.
5 minutinhos para a gente
Estou
não poder
acabando.
perder o tempo do debate depois, tá bom?
Acabando já.
Tá bom.
Finalizando. Em Uberaba, a gente conseguiu fazer uma entrevista com esse ganhador do Oscar da animação por um link. Ele estava em Londres quando a gente entrevistou. Então, a gente conseguiu trazer o regional, aí a gente fez o contrário. Aqui eu estou trazendo o nacional para o regional. E no caso de Uberaba, só para exemplificar, a gente fez o contrário. A gente pegou a pessoa que era de Uberaba e trouxe falando assim. Né, que era alguém da cidade que que estava no prêmio do Oscar e que ganhou, né? Estava na equipe de animação do Oscar. Enfim, aí, pandemia, a gente pedindo muita participação do público, muita gente com dúvida por conta de vacinação. Em 2021, a gente fechou uma parceria com um aplicativo que chama WhatsApp TV. Esse aplicativo, o Fantástico já usa há um tempo, e depois ele meio que se popularizou, hoje várias afiliadas usam, não só da Globo, o SBT também tem, a Record também tem, no Brasil inteiro. Como é que funciona esse aplicativo? É um aplicativo ligado ao WhatsApp. A gente paga um valor por mês, é um valor considerado baixo, e aí, quando chega uma mensagem no nosso WhatsApp, isso aqui é o Twitter. O lado esquerdo aqui da tela é uma jornalista que trabalha comigo, que está numa, está no Twitter, e ela está com um computador recebendo o WhatsApp. Aqui, ela faz um filtro, ela seleciona as imagens que chegam, as mensagens, deixa lá tudo selecionadinho, e aí do lado direito já está com o estúdio, é a apresentadora que está com a tela dividida. Eu posso colocar múltiplos de dois, então está dividida aí em seis pessoas. A apresentadora clica no quadradinho, está vendo? Seis quadradinhos, são seis mensagens de telespectadores diferentes. Aí ela clica, a mensagem abre e ela lê. O fulano de tal está dizendo isso, isso e aquilo. Eu fiz um levantamento, num período de 7 meses, nós recebemos 4.978 mensagens, quase 5 mil mensagens, e aí eu fiz uma tabulação. Dessas 5 mil mensagens, nós dividimos em 22 tópicos, que eram, tipo assim, as estimuladas. O que, que era estimulada? É quando a gente falava, mande foto, quando começou a vacinação de crianças da Covid. Se você for levar seu filho, seu neto, mande foto que a gente vai pôr aqui. E as pessoas mandavam, pessoas adoram mandar fotos de filho, de neto, e a gente exibia. É a dona fulana que levou o neto para vacinar. O primeira edição, ele se aproxima um pouco de rádio hoje, tem muita gente que manda abraço. Então a gente teve essa categoria de abraço também. Queria mandar um abraço para minha avó, que está fazendo 90 anos hoje. Tudo isso, em 3 minutos, a gente coloca umas 10, 15 mensagens. E aí, dessas 22 categorias, bom dia e boa tarde, mas isso a gente não pôs no ar, porque nem tudo que a gente recebia colocava no ar. A maioria das mensagens que chegam no nosso WhatsApp, 25%, são de pessoas que mandam bom dia e boa tarde para a equipe. 25%. Em segundo lugar, são comentários sobre reportagem, com 14% das mensagens. E 9% são reclamação de bairro. A pessoa manda um buraco da rua, ela fala qual que é a rua que ela mora, a gente pede uma nota para a prefeitura e pronto, ela foi respondida. Então, tudo isso para dizer que a gente acredita, assim, finalizando essa participação, tudo isso para dizer que, assim, quando a gente fala qual o caminho hoje da televisão, a gente está num momento muito difícil, e eu que estou na gestão, inclusive, eu não sei dizer para vocês, eu sei dizer que, assim, me assusta um pouco, porque a gente ouve falar muito em enxugamento, em vídeo reportagem. Aqui em Uberlândia a gente não tem vídeo repórter, mas eu sei, a própria TV tem, em Sorocaba tem vídeo repórter, a InterTV, no norte de Minas, é toda vídeo repórter, acho que ele só tem 3 equipes, é tudo vídeo reportagem, PJ, não são mais CLTistas, é a pejotização, né? Então, assim, a tecnologia ela é boa porque eu já tive gente, essa semana que vai entrar agora, eu tenho uma produtora que trabalha, que cuida do quadro de tecnologia, e ela vai para um evento no Rio de Janeiro, ela vai levar um celular, vai levar um tripé e ela vai fazer entrada ao vivo de lá, que nós vamos mandar um link para ela, que agora eu não preciso mais do MJ, eu posso mandar um link no celular dela, ela clica naquele link, ela entra ao vivo para a gente do Rio de Janeiro. Eu não preciso pedir nada para a Globo Rio, não preciso pedir nada para ninguém. E ela vai entrar, ela tem, agora nós temos essa mobilidade. Então, isso é ótimo, essa mobilidade do repórter poder sair daqui para lá, ter uma hora de jornal, eu posso tirar ele daqui do primeiro bloco e para outro local da cidade fazer um factual. Mas essa tecnologia, ela também enxuga quadros. Então, assim, eu estou acreditando que Os caminhos do telejornalismo vão ser a interação, é a participação cada vez maior do público, porque o público quer se ver, ele gosta de participar, ele gosta de falar da comunidade dele. Isso reflete nos números que eu falei para vocês, a quantidade de WhatsApp que chega na nossa redação, né? A tecnologia que nos permite entrar com factual, está acontecendo agora, aconteceu um acidente durante o jornal, eu consigo mandar a equipe para lá. Até 10 anos atrás isso era impossível, eu tinha que passar por uma edição ou deslocar o MJ, que era inviável, né? Mas a gente tem isso. Então, eu acredito muito no futuro da TV como uma maior participação do público, porque isso também ajuda a preencher esse fade de 1h10. Essa participação do público corresponde a 2-3 matérias, né? E uma precarização...
Tem que interromper, Patrícia, desculpa.
Não, é isso.
Eu vou ter que interromper, porque senão a gente não consegue avançar.
Mas era isso.
É isso. Bom?
Eu imagino uma precarização muito grande, uma especialização e uma participação maior do público.
Eu venho trazer mais uma reflexão, mais uma parte... Eu venho trazer um pouco de teoria, né? E também um pouco de... reflexão a respeito do objeto de estudo meu, que foi a Rede Meio Norte, que é uma emissora de caráter... hoje ela se auto-intitula Televisão Regional. Eu cheguei a trabalhar 3 anos nesta emissora. Ela está sediada no estado do Piauí, Teresina, e eu tive a oportunidade de ingressar no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Piauí, e a gente vai conhecer um pouco mais sobre este objeto de estudo, né? Esse livro é resultado da dissertação de mestrado que foi feita lá no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Piauí. Quero agradecer desde já a minha orientadora, a professora Samantha Viana Castelo Branco. Esse livro ele é resultado de uma inquietação minha por conta de perceber exatamente essa... como a TV ela se auto-intitulava como regional. Então, eu digo, poxa, está na hora de pesquisar isso aí. Tem um fenômeno acontecendo. E quero, primeiramente, quero começar destacando em que contexto a gente está falando de uma TV regional no Brasil. Hoje a gente sabe que o contexto é de transnacionalização das informações. Uma informação hoje, ela corre com muita facilidade de um canto do mundo ao outro. Estamos vivendo uma interdependência, isso quer dizer que tudo está também interligado. Há uma aceleração no processo de globalização, há uma emergência do processo, há uma intensificação também do processo de regionalização. E regionalização aqui, a gente não fala apenas do campo televisivo, me refiro a todo... a regionalização em vários ambientes, em vários campos, seja na economia, enfim, na política, enfim, em vários aspectos. Meios de comunicação, eles passaram a ser, assim, cada vez mais um esteio da nossa sociedade, e embora a gente fale de inclusão digital, estamos ainda vivendo em várias manchas pelo mundo contextos de exclusão digital também. Destaco aqui uma fala de Milton Santos, onde ele destaca que só aparentemente o espaço, o lugar, ele é passivo, né, diante de tudo isso. O conceito de globalização, eu utilizo do Giddens, onde ele destaca que a globalização pode ser definida como a intensificação das relações em escala mundial, ou seja, lugares que se ligam, seja apesar da distância, e que um pode ser modelado pelo outro. Isso quer dizer que hoje somos cidadãos globais. Se temos um dispositivo... Está vazando um áudio, não sei de onde é.
Julimar?
Oi, pois não.
Nós não estamos vendo os slides passando.
Ah, não? Eu pensei que estavam. Ah, então... Mas eu compartilhei aqui. Deixa eu ver aqui, né? Pensei que estavam acompanhando.
Isso, acho melhor você passar por aí, porque a apresentação deve estar só para você aí, né?
Ah, é?
Isso.
A gente está vendo, mas não está passando um slide depois do outro. Acho que você pode parar de compartilhar e tentar de novo, vamos ver se...
Vou compartilhar novamente.
Tá.
E agora?
Ele voltou na página
Globalização.
Globalização, né?
Mas não vai passar, porque está apresentando para você na sua tela aí. Você está com dois monitores?
Não, não, só um. Vamos ver aí, conseguem ver?
Sim, globalização. Mas é melhor você passar, então, clicando em cada slide aí, do que tentar passar na apresentação, porque na apresentação nós não estamos vendo ainda.
Vê se consegue ver o próximo agora, só para. Conseguiu?
Não,
Não,
não
né?
andou. Você tem que
Tá no
clicar em
global.
cada um ali na
Então
lateral.
tem que passar de um por um mesmo, né? E assim agora?
Melhor você passar de um por um mesmo.
Isso aí.
Pronto.
Agora deu.
Conseguem ver a capa do livro?
Sim.
Ah, pronto. Então eu vou passar de um por um mesmo, do seu jeito. Então, como eu falei aí que somos hoje cidadãos globais, né? Seja estando com o dispositivo nas mãos, a gente consegue hoje ser um cidadão global diante desse novo contexto, né? Como eu destaquei anteriormente, há um caráter relacional das coisas. E Cecília Peruzzo destaca exatamente isso. E que o regional, ele vai ser definido conforme o interesse do veículo de comunicação. Vou pegar aqui o tipo de regionalização que a Globo faz. Embora ela, enquanto emissora, ao se nacionalizar, digamos assim, colocando uma praça em cada estado, e essas praças fazendo, buscando também se espalhar pelo interior, né, de cada estado, ela consegue atuar com a sua praça somente dentro daquele estado, né? Essa, pelo menos, é a estrutura que eles utilizam para buscar um processo de regionalização da mídia, né? Processo de regionalização da mídia. Eu vou explicar a diferença entre regionalização da mídia e regionalização na mídia, daqui a pouco. E aí a gente utiliza, trazendo aí o Rogério Basi para conversar com a gente, ele lembra que uma televisão regional, ela é aquela que transmite seu sinal para uma determinada região e que tem a sua programação voltada para ela mesma, para essa mesma região. E aí, inclusive com base nesse pensamento dele, o território, ele continua sendo a referência, o elemento caracterizador do conceito de regionalização. Embora a gente precise lembrar que, como destaca Menezes, o espaço físico, o regional, né, a mídia regional, ela tem como espaço de atuação um espaço físico ou virtual, em que os conteúdos gerados são dotados de identidades e de elementos de pertencimento. Ou seja, não está restrito apenas ao aspecto territorial, somente, né? A gente precisa também levar isso em conta. Essa é a Rede Meio Norte, a fachada da Rede Meio Norte, sediada lá em Teresina, lá no Monte Castelo. O meu interesse, como eu destaquei anteriormente, veio exatamente por conta dela começar a publicizar uma programação e se auto-intitular regional a partir de 2011. Me chamou bastante atenção aquilo. Inclusive, eles diziam, somos regionais por inteiro, enquanto as outras são locais por igual, nós somos regional por inteiro. E aí, eu vou até colocar aqui rapidinho aqui esse vídeo, só para vocês terem uma ideia do que eles estavam falando para e se esforçando para demonstrar essa regionalização. Aí a gente vê assim essa tentativa de identificação, fazer com que as pessoas se identifiquem com a emissora e que a emissora se identifique com a realidade daquele lugar. Por isso, como problemática, eu fui pesquisar exatamente qual é a proposta de regionalização da Rede Meio Norte, como a emissora está desenvolvendo essa regionalização e como essa programação contribui com a cidadania do povo piauiense. Será que ela promove cidadania, né? Como objetivos operacionais, eu busquei identificar, né, qual é essa proposta, discutir as estratégias adotadas pela emissora para desenvolver a programação regional, elencar os gêneros da programação, os perfis de cada programa, investigar como esse conteúdo regional ele é abordado dentro da programação e também refletir sobre sobre a cidadania, se eles estão conseguindo produzir cidadania com isso, com essa programação. Então, essa pesquisa ela se insere no campo da regionalização televisiva, buscando, inclusive, e aqui eu cito a Ana Maria Fadu, ser um contrafluxo. Essa pesquisa também ajuda num contrafluxo da pesquisa em comunicação, porque a Ana Maria Fadu, que foi orientadora, da minha orientadora, ela diz, ela convida os jornalistas, os pesquisadores, a buscar fazer essa pesquisa em comunicação no lugar, nas regiões norte, nordeste, enfim, outros lugares que não sejam o eixo Rio-São Paulo, porque quase sempre o que se fala sobre TV regional no Brasil, ou sobre TV no Brasil, é quase sempre aquilo que é produzido no eixo Rio-São Paulo. Então, daí essa pesquisa fazer também, atender essa provocação da própria pesquisadora. Então, é uma pesquisa quantitativa, ela é de caráter exploratório, utiliza a grade transversal utilizada pela professora Jaqueline Dourado, que analisou a Rede Globo, inclusive. É uma análise de conteúdo também. E, como eu já falei um pouco sobre globalização, eu não vou adentrar tanto, porque como tem vários slides, a gente vai passar aqui um pouco, né? Esse é um contexto de compressão do tempo e do espaço. O Bauman disse que nós vivemos num momento, modernamente, de compressão do tempo e do espaço, onde o perto e o longe, eles têm há uma confusão no entendimento de próximo e distante, porque o próximo nem sempre é aquilo que está próximo fisicamente, mas aquilo que aquele lugar dentro dessa blogosfera onde eu me sinto bem. Então, alguém pode estar na China e eu aqui me senti muito bem conversando com essa pessoa, eu estou perto dessa pessoa. E o longe, a pessoa pode estar perto fisicamente e se sentir longe. Então, esse é o mundo, um pouco desse mundo onde estamos vivendo atualmente, né? Nós estamos vivendo nesse espaço, lembrando que as emissoras de TV, ela tem uma grande responsabilidade, porque elas passaram a ser o espaço, elas acabaram, inclusive a pandemia acabou impulsionando ainda mais isso, se transformando, embora esse trabalho tenha sido produzido antes da pandemia, a TV ela acabou sendo um lugar de reverberação das demandas da sociedade. Então, ela, digamos que sequestrou o espaço público das pessoas que antes discutiam muito em praças, em lugares, e essas discussões agora parece que... Eu até faço essa brincadeira aqui na nossa cidade de Caxias. A pessoa viu um problema, em vez dela procurar a secretaria que vai resolver aquele problema, ela procura a televisão primeiro, porque ela acha que a voz dela vai ser muito mais escutada primeiro na TV do que olhando lá para o poder público. Então, daí a gente observar a importância da televisão nesse relacionamento com a comunidade. Com isso, né, a gente percebe também, precisa lembrar que, embora a TV represente tudo isso, ela é um produto, que ela produz é um produto redimensionado ideologicamente a favorecer interesses. A gente precisa, a Olga Curado destaca exatamente isso. Falando do jornalismo especificamente, o jornalismo na televisão, no jornalismo de televisão, a ideologia é transmitida por um sistema de linguagem que rege a maneira como é capturada a imagem até a forma como é encadeada a narrativa. E aí eu lembro que toda vez que alguém vai lá, filma um lugar, esse material ele vem para uma edição que vai ser trabalhado numa narrativa que vai ser imprimida pela linha editorial de cada veículo. E logo, isso pode mudar, e essas interpretações elas ganham ainda uma maior dimensão da partir até mesmo do comentário do próprio apresentador, depois que a matéria é exibida também. Então, muda muito entre aquilo que é captado daquilo que é reproduzido. Então, só para a gente fazer essa reflexão e não imaginar que tudo aquilo que a emissora filma é o espelho da realidade. Nem sempre. Há um redimensionamento ideológico nisso aí. Vamos destacar que o regional aqui, quando a gente fala em regional na televisão, a gente precisa compreender que a regionalização também ela é um fenômeno no mundo, não apenas na mídia. Ela está presente nos acordos econômicos que cada país faz. Agora mesmo estamos vendo, o Mercosul voltou à tona, ou seja, estão querendo fazer aproximações até com a moeda própria, enfim. Mas a gente observa por esses acordos comerciais como a regionalização ela está se fazendo no mundo, né, conforme os interesses de cada país. Temos também esses organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, o BIRD, a OMC, que infelizmente, eu posso dizer assim, induz cenários. Muitos países que são endividados, por exemplo, muitas vezes têm que se submeter a políticas econômicas que não são do interesse da população, mas eles precisam atender a esses que são financiadores. de cenários, né? Daí a gente precisa também se atentar para isso. Só para não me demorar muito nessa parte de globalização, vou passar logo para a regionalização. Sobre a regionalização da mídia, o Bazzi, ele também, para mim, ele foi assertivo quando ele destacou que para que haja um sucesso da regionalização televisiva, você precisa estar no território, se relacionar com esse território, daí a união da emissora com a comunidade, profissionalizar o jornalismo e, além disso, incentivar o jornalismo regional. Essa fala dele a gente trouxe para a pesquisa porque, de fato, é importante que um veículo ele tem que ter essas responsabilidades, porque um jornalista capacitado, um jornalista treinado, uma pessoa que, eu não vou nem dizer treinado, parece adestrado, e não é isso. Um jornalista consciente, ele consegue perceber na comunidade aquilo que é mais importante de ser visibilizado, ou aquilo que a população, que é a verdade da comunidade, para ir para as telas. Só que a gente precisa entender que o veículo de comunicação ele tem seus interesses. E ele, como a própria Cecília Peruzzi destaca aqui, ele está focado também no mercadológico. Ele quer ganhar estando no território. Ele tem interesses nesse relacionamento com o território. Então, e aí a gente traz... Por que não falar de uma nova televisão? Menezes já indicava isso no seu trabalho feito em 2015, quando ela lembra que é inconcebível continuar supondo que todos desejem ver a mesma coisa, que em centros urbanos diferentes, né? Ou seja, as pessoas estão interessadas em realidades diferentes, e por que não falar de uma nova televisão? E aí eu trago essa ideia da regionalização da mídia e regionalização na mídia. E a gente percebe que cada vez mais as emissoras estão fazendo essa regionalização da mídia e regionalização na mídia. A regionalização da mídia é quando você leva a estrutura da emissora de televisão para os lugares. Eu me instalo em Parnaíba, me instalo em Picos, Floriano, com a estrutura da emissora. Mas eu preciso, enquanto emissora de televisão, que faz parte das políticas públicas do Brasil, aliás, é uma emissora de televisão no Brasil, embora seja a maior parte ela é explorada pelo setor privado, ela também tem uma responsabilidade pública, já que é uma concessão pública, né? Ela também precisa trazer para a mídia a realidade daqueles lugares. Então, ela precisa promover, se ela está fazendo televisão regional, a regionalização na mídia. Oeiras, Picos, Floriano, precisa se ver na tela. E eu até estou pensando já um pouco mais sobre isso, vou até revelar aqui, né? Quero me adentrar um pouco mais no... Porque o telespectador, eu suponho, melhor, eu defendo, eu já apresentei até um artigo sobre isso, que haja um telespectador regional. O telespectador ele não é único. E eu estou exatamente pensando já, trabalhando isso, que é dizer as características desse telespectador regional para que as próprias emissoras comecem a produzir algo voltado para esse telespectador regional de maneira mais assertiva, né? Então, o tempo realmente corre bastante, é rápido, né? Vou só entrar já na rede meio nova. Vou só mostrar que aquilo que anteriormente eu havia falado, de que ainda há disparidades, embora haja uma desconcentração, como a própria Ana Maria Fadu destaca, há uma desconcentração pelo Brasil, por isso que as regionalizações estão acontecendo também, a partir dos anos 90, nós temos ainda muitas disparidades. Mas antes eu vou só lembrar aqui que a televisão no Brasil, ela começa local, só lá para a década de 70, com a chegada do videotape, ela vai se transformando numa emissora, numa realidade nacional, né? Porque os conteúdos vão... Porque não era gravado, quase nada era gravado, né? Até lá. E quando você começa a levar, por meio do videotape, essas programações para os lugares, nós vamos tendo aí, num primeiro movimento, uma programação nacional e, posteriormente, lá, final da década de 70, lá no Rio Grande do Sul, com a família Sirotsky, começam a produzir as TVs, a primeira experiência de TV regional nos moldes em que a gente vai começar a compreender hoje, né? É só lembrar que 1900, antes mesmo disso, o Piauí já tinha uma TV, só que não, que era a TV Clube, né? TV Clube, ela nasce ainda na década de 70, mas sem essa aparelhagem mais moderna, que depois a Globo vai municiá-la. Só mostrar aqui as disparidades que ainda há na televisão, embora a gente fale em televisão regional, Olha o tamanho da disparidade. Aqui nós temos o Piauí com 11 emissoras. Nós temos São Paulo com 246, né, conforme dados de 2014 ainda. Temos aqui o Ceará com 15 e temos mais de 80 no Rio, lá no Rio de Janeiro. Aqui no Nordeste, a gente tem experiências de grupos de comunicação que promovem, buscaram também promover regionalização. É o destaque aí para o grupo Sons Um Sat, Tropical Sat, TV Diário, né? É, a gente lembra também que há na legislação brasileira a previsão de regionalização da produção cultural, artística e jornalística. Só que esse projeto, inclusive, é da Jandira Fegali, ele parou na Câmara e no Senado e está lá. E só que eu estou vendo uma movimentação agora no sentido de buscar. É possível que o governo atual reedite, traga de volta esse melhor disciplinamento. Porque a Jandira, na ocasião, até propôs, por exemplo, para uma população de 1,5 milhão de habitantes, teria que ter tantas horas, né? Olha só, 22 horas. Para uma população até 500 mil, com menos de 500 mil habitantes, 10 horas semanais de programação regional. Ela começa a disciplinar isso, só que não passou, por conta de vários interesses aí que não deixaram, né, até agora. Eu reflito também sobre o aspecto da cidadania, porque o que é a cidadania, resumindo de um modo mais breve? É você garantir que as pessoas tenham acesso e possam exercer os seus direitos civis, políticos e sociais. E como é que a emissora de televisão pode ajudar a produzir isso? Colocando nos seus conteúdos a voz da população, a pluralidade de vozes, fazendo com que haja esse conteúdo, com que esse conteúdo apareça na tela. Porque uma das coisas que eu falo, que o telespectador regional, ele não quer só se ver na TV, ele quer que as demandas dele apareçam e que essas demandas sejam resolvidas. Então, aí tem uma grande responsabilidade a emissora de TV, né? Então, qual é a ausência de participação das pessoas? A Patrícia destacou aí. Se não houver a participação, não há como promover televisão regional. Não tem como. Aqui eu destaco alguns veículos, algumas experiências de televisão regional no Brasil, a RBS, a Organização Jaime Câmara, a Rede Amazônia, quase sempre ligada à Rede Globo, né? TV Mirante, no Maranhão, dentre outras, que são as mais estudadas, digamos assim, né? As famílias eróticas, já falei. Aqui eu cito alguns também no livro. Veículos de comunicação com maior destaque no Piauí, Rede Clube.
Julimar?
Sim.
Só lembrando que mais 5 minutinhos, tá bom?
Ok, tranquilo. Rede Clube, Rede TV Cidade Verde, Antena 10 e a Rede Meio Norte. Aqui nós temos a quantidade, conforme os estudos de 2013, mais de 541. São mais de 500 estações geradoras de TV no Brasil, né? E outras 10 mil estações retransmissoras também. Nós temos muitos veículos, né? A questão é saber qual é a qualidade do conteúdo que está sendo produzido, né? O modelo que a Rede Meio Norte tem é o de sociedade limitada, né? O modelo de negócio, que hoje é do Paulo Guimarães, né? Que herdou do pai dele, o velho Guimarães, lá. Só lembrar aqui que a Rede Meio Norte, essa aqui eu já falei, foram analisados neste estudo 21 dos 40 programas da Rede Meio Norte, de 21 de agosto a 3 de setembro de 2017. 21 programas são esses aqui, que eu listei abaixo. Alguns programas foram descartados por não ter por não serem diários, colocar assim, né? Embora eles também tenham sua importância do ponto de vista da tentativa de buscar uma regionalização. São os grandes eventos que a Rede Meio Norte também promove, eles foram descartados da pesquisa. São muitos projetos especiais que eles realizam, eles chamam de projetos especiais. Eu utilizo a grade transversal. Aqui eu coloquei a classificação de gênero do Souza, né? E aqui estão os programas, todos os programas dentro da grade que ele teorizou, né? Pensou os perfis dos programas. Só lembrar que a Rede Meio Norte ela surge em Timon, no Maranhão, 1985. Em 96, ela vai como TV Meio Norte para Teresina. Em 2011, ela se busca regionalização. Ela não é mais uma retransmissora de nenhum sinal. Ela hoje tem o seu próprio sinal no satélite. ela é um cross-media, são vários veículos de comunicação no mesmo ambiente lá, né? Ela foi, uma, digamos assim, ela nasce também de várias concessões que no período do Sarney ele facilitou para o estado do Piauí. Só para finalizar, mostrando essa imagem com alguns canais. Olha, são Teresina está presente em 170 cidades, no Maranhão em 25 cidades, e os canais aí no Ceará também, Tocantins, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia também. Então, é uma emissora que ela é uma regional, a regionalização que eles estão fazendo hoje é a que a gente pode chamar de interestadual, né? Então, é uma regionalização interestadual que a Rede Meio Norte está fazendo. Não é no mesmo modelo que a Globo faz, que é dentro apenas de um estado.
Estamos encerrando mais um Papo Com. Esse episódio teve apresentação de Odara Creston, produção e edição de Odara Creston e Bruno Balacó e coordenação do professor Edgar Patrício. Você pode enviar sua crítica ou sugestão de pauta daquilo que você gostaria de ouvir no Papo Com em 2023 para o e-mail podcastpapocom@gmail.com e acompanhe as nossas novidades através das nossas redes sociais @podcastpapocom no Instagram, no Facebook e no Twitter. Até o próximo episódio!